do desvio de finalidade captado pela Operação Lava Jato. Não poderíamos ignorar em nosso voto o verdadeiro e essencial motivo do impedimento: estancar a Operação Lava Jato. Em razão disso, transcrevemos trechos da conversa mantida em 26 de março de 2016 entre o senhor Sérgio Machado, ex-senador e ex-presidente da Petrobras Transporte S.A. Transpetro, e o senhor Romero Jucá, senador e ex-ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão do governo provisório e presidente do PMDB, publicados pelo jornal Folha de São Paulo, na edição de 23 de maio de 2016. Sempre afirmamos, desde o início dos trabalhos da comissão, que a denúncia número 1 de 2016 não se lastreava em fundamentos jurídicos sólidos. Sustentávamos que os dois eixos da denúncia, os decretos que tratavam de créditos suplementares editados em 2015 e a equalização da taxa de juros do Plano Safra referente ao ano de 2015, jamais poderiam dar ensejo numa análise isenta, desapaixonada e criteriosa ao impeachment da senhora presidenta da República, pelo singelo e robusto motivo de não caracterizar crime de responsabilidade exigido no artigo 85 da Constituição Federal e elencado pela Lei 1079. A leitura cuidadosa dos trechos reproduzidos torna evidente que o da presidenta, pela estreita via da apuração do crime de responsabilidade, nada mais é do que um golpe. Assim mesmo, em letras garrafais, pois travestido de procedimentos formalmente constitucionais e legais, fato que bem caracteriza o desvio de finalidade, mas sem conteúdo. Da necessidade de existência de ato comissivo e doloso. O crime de responsabilidade não admite conduta omissiva, nem a modalidade culposa, como afirmou o procurador que requereu o arquivamento do inquérito em relação à alegada operação de crédito no âmbito do Plano Safra. Há de ser ato comissivo e doloso, que não existe em relação à senhora presidenta Dilma Rousseff. Ficou evidenciado também, ao longo de toda a instrução probatória, promovida até aqui pela comissão especial destinada a analisar a denúncia número 1 de 2016, pela análise dos documentos acostados aos autos e pelos depoimentos das testemunhas, que o processo de elaboração orçamentária referente à edição dos decretos de crédito suplementar é um ato de rotina, porém, processo complexo. É humanamente impossível, e isso foi repetido ad nauseam pelas testemunhas, que a Presidenta da República ou qualquer outro tenha a capacidade de analisar e identificar violações à legislação de regência, se não houver alerta das áreas técnicas e jurídicas. Diversas testemunhas afirmaram ainda que, no caso de dúvidas ou de fuga aos parâmetros, a minuta de decreto sequer é encaminhada à Presidenta da República. E a junta pericial afirmou peremptoriamente no item 4.1.7 de seu laudo que não houve alerta por parte dos órgãos demandantes dos créditos quanto à possível irregularidade ou contrariedade às leis na abertura dos créditos discutidos. Ao contrário, havia informação textual de que estavam de acordo com o ordenamento jurídico. Ademais, que o Tribunal de Contas da União, órgão que auxilia o Congresso Nacional no exercício do controle externo e que tem a obrigação legal de alertar para a existência de irregularidades no cumprimento das diretivas da Lei de Responsabilidade Fiscal, consoante em seu artigo 59, parágrafo 1º, também não o fez. Some-se que toda a doutrina e jurisprudência pátrias indicam que o crime de responsabilidade há de ser motivado por dolo específico de seu agente, no caso em tela, da presidenta Dilma Rousseff. Nesse sentido, a existência de assinatura nos decretos de crédito suplementar analisados não há de ser caracterizada configuradora de ato comissivo em sua acepção ampla para a tipificação do crime de responsabilidade da presidenta. Trata-se apenas de aspecto formal, já que é óbvia a competência presidencial para expedir os decretos, artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. A comissão especial não logrou demonstrar, no entanto, ao longo de toda a instrução probatória, a existência de dolo expresso, de violar a probidade na administração e a legislação orçamentária, da existência de autorização legislativa para a edição dos decretos. O artigo 85, inciso 6 da Constituição Federal, afirma ser crime de responsabilidade os atos da Presidenta da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a lei orçamentária. Trata-se de tipo penal genérico, muito aberto, que demanda concretização por legislação infraconstitucional. E é exatamente sobre isso que dispõe o parágrafo único do artigo 85 da Constituição, ao prever que esses crimes serão definidos em lei especial, a Lei 1079 de 1950, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Assim, para aferir se o ato da presidenta Dilma se enquadra nos contornos do inciso 6 do artigo 85 da Constituição Federal, há de se analisar o desrespeito aos dispositivos pretensamente violados. Em relação ao artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal, não houve violação, porque existia a autorização legislativa para abrir crédito. O caput do artigo 4º da Lei 13.115, Lei Orçamentária Anual de 2015, veiculava expressamente a autorização legislativa exigida para a abertura dos créditos, pois se inicia pela expressão assertiva: fica autorizada a abertura de créditos suplementares. Havia, pois, autorização legislativa exigida pelo inciso 5 do artigo 167 da Constituição Federal, por força do que estabelecia o artigo 4º da Lei Orçamentária Anual. E pela interpretação histórica, que sempre se deu ao dispositivo, desde a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem qualquer objeção pelos órgãos de controle interno ou externo. Vou repetir, sem qualquer objeção pelos órgãos de controle interno ou externo, inclusive essa casa. Da inexistência de usurpação de competências do Congresso Nacional pela Presidente da República. A publicação dos decretos no Diário Oficial da União, observada a máxima publicidade exigida, demonstra que o governo federal não tinha nada a esconder sobre a gravíssima situação das contas públicas e que, tampouco, objetivava usurpar competências do Congresso Nacional. Acaso o Congresso Nacional entendesse estar tendo suas competências e prerrogativas usurpadas e estar sendo afrontado pelo Poder Executivo, não teria aprovado o projeto que se converteu na lei que alterou a meta fiscal e certamente teria inserido o dispositivo invalidando os atos infralegais de autoria do Poder Executivo, caso entendesse que os decretos de crédito estivessem eivados de ilegalidade. Mas isso não ocorreu. O Congresso Nacional não fez. O Congresso aprovou a matéria, tendo inclusive, por meio de parecer da comissão mista competente, elogiado o comportamento de transparência do Poder Executivo e o esforço para colocar as contas públicas em ordem. Pode-se depreender dessa análise a intenção do Congresso Nacional de preservar rígidos no mundo jurídico todos os decretos que abriram créditos suplementares. Acrescente-se a essa análise a inexistência de mandados de segurança impetrados no Supremo Tribunal Federal, artigo 103, inciso 1, alínea D da Constituição Federal, que apontassem a ilegalidade dos decretos. Do princípio da anualidade na aferição da obtenção das metas fiscais. Todo o esforço empreendido para que o ajuste da meta fiscal de 2015 fosse equacionado no próprio ano de 2015 está atrelado ao entendimento de que o horizonte anual foi o estabelecido pela Constituição Federal para aferir a rigidez orçamentário-financeira e para dimensionar o equilíbrio fiscal. Esse é, em essência, o mapa temporal a ser fiscalizado quando há em causa o equilíbrio fiscal. É a Constituição Federal que fixa o prazo de um ano para a aferição do atingimento das metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como é anual o prazo de aferição da adequada execução do orçamento. A única previsão expressa de caracterização de crime de responsabilidade, caso fosse comprovada a prática de ato doloso pela Presidente da República, daria ensejo ao processo de impeachment, é o previsto no parágrafo 1º do artigo 167, segundo o qual nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual sob pena de crime de responsabilidade. Da atuação irregular do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União não é órgão de persecução penal, tampouco de análise política. Suas atribuições estão claramente definidas na Carta Magna, mas esse órgão não as seguiu. Como partícipe do sistema de controle externo e corresponsável pela regular administração do erário, a Corte, nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, deveria ter alertado os poderes e órgãos, especialmente a Presidenta da República, sobre a possibilidade da ocorrência das alegadas irregularidades que ele próprio apontou. No entanto, não emitiu os alertas. Por outro lado, essa mesma Corte fez incluir em seu parecer prévio sobre as contas presidenciais de 2014 como irregularidades as questões relativas aos passivos da União junto aos bancos públicos, inclusive quanto à ausência do registro desses passivos nas estatísticas fiscais, quando sequer havia concluído sobre a existência desses vícios. Mesmo com base em conclusões apenas iniciais, a Corte, por meio do Acórdão 825/2015, de 14 de abril de 2015, e antes de se instalar o contraditório no processo respectivo, não só fez determinações a diversos órgãos públicos para a adoção de medidas corretivas, como oficiou o Ministério Público Federal para apurações na esfera administrativa e penal. Eis um autêntico desrespeito ao devido processo. Amparados da Lei de Acesso à Informação, senadora, solicitamos...
Senadora Gleisi Hoffmann, eu gostaria aqui de fazer, não sei nem se questão de ordem, mas, de repente, parou de ser transmitida ao vivo um trabalho e uma comissão que está tratando o impeachment de uma presidente da República. Enquanto o relator esteve aqui falando, foi todo momento ao vivo. Agora está sendo ao vivo repassado discursos que são importantes, claro, no plenário do Senado, mas com temas que nem se aproximam do impeachment de uma presidente da República. E nós estamos aqui lendo o nosso substitutivo e, em desrespeito total e absoluto, a população brasileira não pode ter a mesma oportunidade. Isso é inadmissível.
Senadora, isso já está resolvido, essa questão, senador Magno Malta.
Não está resolvido, senadora. Essa questão.
Vossa Excelência que resolveu.
Não está.
Inclusive, eu reclamei naquela hora.
Ei,
mas não é justo.
Pediu a palavra primeiro que você, moço.
Não é
Pera
justo.
Aí.
Não é justo isso.
E aí, Varão, pediu a palavra primeiro.
Eu acho que a gente
primeiro.
Suspende a reunião até terminar o plenário e esperamos.
Eu não posso suspender a reunião. A determinação do presidente, que está neste momento com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O que foi acertado foi isso. O plenário está reunido, estão em sessão no plenário. Às 19 horas começa uma sessão do Congresso Nacional. Portanto, interromper agora,
Senhora Presidente.
A sessão
Senhora Presidente, já teve várias vezes que nós ficamos aqui sem transmissão da TV.
Eu queria informar também que toda a conclusão do relatório do relatório senadora Anastasia foi fora de estar ao vivo na TV Senado. Então eu queria
senhora presidente,
que continuasse,
pela ordem.
Que continuasse
durante duas horas o senador Anastasia leu com a TV Senado.
Pela ordem. Senhora presidente, eu até entendo, né? Eu até entendo e acho que é uma questão que nós não precisamos polemizar, até porque a gente pode, se houver. Acho que elas têm o direito, realmente, de que a nação assista. As pessoas querem assistir também, imagino eu, de ver o voto em separado que está sendo apresentado pelas senadoras. Eu concordo plenamente, acho que é o direito legal, é um processo, é um rito, não é uma coisa simples. E eu entendo o requerimento da senadora Cátia Abreu. Penso até que, se houver necessidade, até porque tem três senadores no plenário, acabei de sair de lá agora, nós podemos esperar... Suspende, nós ficamos aqui, nós vamos prestigiar, eu vou prestigiar até o final, não vou abandonar nem eu, nem o senador Zé Medeiros, nós vamos estar aqui, vamos ouvir os relatórios, não é? Até porque eu não tenho condição de me posicionar em nada se eu não ouvir. É uma doidice sair, abandonar o plenário. Então eu concordo, faço o requerimento da senadora Cátia Abreu, das senadoras Vanessa, da senadora Gleisi, de que nós esperemos um pouco, a Vossa Excelência suspende, tem três senadores que estão somente no plenário e a gente espera voltar. Está ao vivo e elas continuam a leitura do relatório.
Senador Magro Malta, para informação sua e da senadora Cátia Abreu, eu informo que a TV Senado já está providenciando a transmissão ao vivo agora desta sessão aqui na comissão especial que examina o processo de impeachment da senhora presidente. Então, eu penso que nós podemos continuar não fazendo uma suspensão dos trabalhos, mas continuar e em seguida a TV Senado passará a transmitir aqui.
Esperar por 10 minutos até que...
Nós não acabei de falar com o presidente Renan, senadora Anamélia, que sugeriu...
Senador de Berço, você tomar a palavra das pessoas sem lhe dar a palavra. Deixa, a presidenta estava falando. Pelo amor de Deus, você tomou a palavra de mim, eu não lhe tomei de volta porque eu gosto de você, mas você espera um pouquinho, pelo amor de Deus, rapaz. Não, presidente, tem a palavra.
Eu não posso.
Vamos aguardar por 10 minutos até que então seja deslocado para o plenário. Essa é a minha solicitação. Ainda estou vendo o senador Paim no plenário do Senado.
Só queria dizer, senador, eu falei com o presidente Renan que sugeriu isso. Ele disse que ia ligar pessoalmente e sugeriu dar uma parada. Agora eu sugiro à senadora Gleisi que pare de ler, porque de fato fica muito desproporcional. Até voltar a TV para cá.
Eu penso que nós estamos fazendo uma discussão.
Senadora Amélia, não tem nada demais. Eu acho tema... que.
Não, senador.
Espera um pouco, não tem nada demais, não.
Nós não vamos sair daqui dessa sessão. Eu queria consultar. Lamentavelmente, não temos quórum para tomar uma decisão, que só o plenário seria soberano para tomar essa decisão, que é, eu imagino, conflitante aqui no pensamento dos senhores senadores. Então, eu penso que. Para evitar qualquer dilema e qualquer controvérsia a respeito do que está acontecendo agora, vamos ter uma suspensão por 5 minutos até que a TV Senado volte aqui e prossegue-se a leitura desse relatório, desse voto em separado que é apresentado pela defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. Então, eu queria
muito
pedir
obrigado, senhor presidente.
Ao senador...
Senadora, só uma coisa. Vai partir de onde está, né? Não vai começar
vai continuar, de novo. Vai continuar quando está. A senadora Gleisi Hoffmann continua a leitura do relatório dela.
Vossa Excelência está de parabéns.
Obrigada, senador Magno Malta. Passo a palavra.
Eu parabenizo a senadora Cátia Abreu pela postura
passo a palavra,
firme.
Aqui, passo a palavra à senadora Gleisi Hoffmann para a continuidade da leitura do voto em separado.
Obrigada, senadora Anamélia. Eu também quero manifestar aqui concordância com isso, porque é muito importante, a nação brasileira quer saber o que nós estamos discutindo aqui e o posicionamento das partes. Vou recomeçar ponto 2.10. Da atuação irregular do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União não é órgão de persecução penal, tampouco de análise política das atribuições, são suas atribuições claramente definidas na Carta Magna, mas esse órgão não as seguiu. Como partícipe do sistema de controle externo e corresponsável pela regular administração do erário, a Corte, nos termos do artigo 57, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, deveria ter alertado os poderes e órgãos, especialmente a Presidenta da República, sobre a possibilidade de ocorrência das alegadas irregularidades que ele próprio apontou. No entanto, não omitiu os alertas. Por outro lado, essa mesma Corte fez incluir em seu parecer prévio sobre as contas presidenciais de 2014 como irregularidades as questões relativas aos passivos da União junto aos bancos públicos, inclusive quanto à ausência do registro desses passivos nas estatísticas fiscais, quando sequer havia concluído sobre a existência desses vícios. Mesmo com base em conclusões apenas iniciais, a Corte, por meio do Acórdão 825, de 15 de abril de 2015, e antes de se instalar o contraditório no processo respectivo, não só fez determinações a diversos órgãos públicos para a adoção de medidas corretivas, como oficiou ao Ministério Público Federal para apurações nas esferas administrativa e penal. Eis um autêntico desrespeito ao devido processo. Amparados da lei do acesso à informação, solicitamos esclarecimentos diretamente ao tribunal em relação ao seu duvidoso proceder quanto às contas de 2014 da senhora presidenta. Como parlamentares e como cidadãos, cidadãs, nos sentimos profundamente agredidos pela manifestação da Corte de Contas, que somente veio em 27 de julho de 2016, enviada por e-mail do gabinete do ministro responsável. ou seja, 49 dias depois, quando a LAI estabelece o prazo máximo de 20 dias para o atendimento. Artigo 11, parágrafo 1º. Mais grave, a manifestação da Corte foi dirigida ao nosso gabinete, dizendo nada, pois apenas deixou implícito que as informações poderiam ser prestadas posteriormente. Consideramos o fato uma ofensa direta à Casa do Povo, a ser repudiado com veemência. Está entre as nossas atribuições, por imperativo constitucional, a fiscalização da coisa pública, inclusive do órgão que é auxiliar do Congresso Nacional, razão pela qual não aceitamos o menosprezo que nos foi dedicado. A Constituição é clara e objetiva. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Artigo 5º, inciso 37. Por essa razão, a Corte não pode se dedicar a tarefas outras que não o exame dos atos de gestão das contas públicas quanto à sua exatidão, legalidade, legitimidade e economicidade, lembrando que é um órgão auxiliar deste Congresso Nacional. Da atuação do Congresso Nacional, alegam os pareceres da Câmara e do Senado sobre este surreal processo que o Congresso Nacional teria sido ignorado pelo Poder Executivo por condutas deliberadas de suprimir do Parlamento os procedimentos especialmente relacionados com a edição dos decretos de abertura de crédito. São inconsistentes todas essas alegações. O Congresso Nacional nunca deixou de ser oportunamente informado e nunca esteve alheio às alegadas irregularidades objeto do processo. A aprovação do projeto de lei 5/2015, em que se discutiu abertamente as condições fiscais do erário no exercício de 2015. É exemplo disso. As autoridades do Poder Executivo estiveram presentes no Parlamento, demonstrando e discutindo a crise econômica e seus efeitos deletérios para as finanças públicas. Além disso, todas as informações sobre as receitas e as despesas e limites de contingenciamentos foram colocadas oportunamente a seu conhecimento, inclusive por ser exigência da LDO. O Legislativo, contudo, assessorado por atuantes e competentes consultorias, não fez nenhum questionamento relevante no momento dos fatos. Considere-se, inclusive, que sobre o relatório de avaliação do terceiro bimestre foram preparadas duas notas técnicas que previam a dificuldade de atingimento dos resultados fiscais fixados. No entanto, não foram identificadas irregularidades pelo Parlamento. E eu só queria fazer um adendo aqui, dizer que esse Congresso também não aprovou e nem rejeitou as contas de 2014. Portanto, se vale que o Congresso não teve deferência por parte da presidenta, também não teve deferência por parte dos seus membros ao não deixar julgar as contas e fazer com que essas contas fossem objeto para dar início ao processo de impeachment. Eu passo agora à senadora Vanessa, que continua a leitura.